Eu vim até aqui para mascar chiclete e bola. Mas o chiclete acabou.
Perto da entrada. Está armado. É branco, 30 anos, cabelos louros.
Mamãe detesta dedo duro.
De óculos escuros.
Fala aí, galerinha! Vocês gostam, né, do Fala aí, galerinha?
Caraca, bagulho, esse teu ha-ha tá tão icônico aí como o Maui
do Silvio Santos. Carlos Alberto. É o Glu-Glu e é do Lulu.
É, já tá. Já
não consigo, né? Aí. Eu já começo com a estrela em cima.
Já começo? Tá vendo?
Já comi.
Tá até começando já, vai lá.
Eu sou o Lulu, esse é o MagelaCast e hoje CineMagela com o filme Eles Vivem, escolhido pelo Zazá. Eu achei o filme brabo demais, muito bom mesmo.
Bom, eu só escolho bons filmes, né?
Tô aqui com eles hoje, tô aqui com o Preto, fala aí, Preto.
É, cara, fala aí, galera. Gostaria de dizer que eu também não conheci o filme, também vi pela primeira vez pra esse CineMagela e eu estou indignado e depois eu conto a minha indignação.
Ah, então tá bom, isso aí. Guarda isso aí.
Suspense.
Tô aqui também com o JV. Fala aí, JV.
Isso aí, minha gente. Estamos aí para falar de um belíssimo filme dessa vez, né? Que infelizmente não tem ninjas, mas mesmo assim é um belíssimo filme do João Carpinteiro, que é um ótimo diretor. E falaremos mais sobre isso em breve.
É verdade.
Em breve, né? Hoje ainda, né? Obviamente, né?
Mas bem breve. Bem breve. Tamo com ele, Zazá. Fala aí, Zazá.
E aí, meus chuchus. Gostaria de dizer que eu escolhi esse filme pra mostrar que o filme que tem crítica social pode ser bom e pode ter outro assunto. A crítica social tá ali, ó, subliminarmente envolvida no filme.
Caralho.
E fica bom. Pois vou até contar um flato que aconteceu comigo no meu pré-vestibular. Aí sim. Quando eu fazia a pré-vest,
Já vai logo.
Então, quando eu fazia pré-vestibular, um belo dia o professor de história resolveu passar aquele filme inspirado na música do Lulu Santos, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin.
Meu Deus.
E aí, né, fiquei vendo o filme lá e acabou a aula, ele chegou pra gente, a voz grossa, ele, ei, cara, o que você achou do filme? Eu falei, não gostei. Aí o cara já ficou indignado nesse momento, que nem o Preto, né? Pô, não acredito que tu não gostou. Você não entendeu a crítica social do filme? Eu falei, entendi. Ali, o que que tu não gostou do filme? Eu falei, caralho, o filme é mudo. Que é mais motivo pra eu não gostar do que isso? E o maluco ficou indignado. Não, mas a crítica social do filme é foda. E aí eu lembro que eu falei pra ele as frases que eu guardo até hoje na minha vida. Eu falo, cara, eu vejo o filme pelo entretenimento. Se tiver a crítica social... Bom, se não tiver também, foda-se. Eu quero que o filme seja bom.
É justo,
o mesmo
é justo,
jeito
é justo.
Que eu posso ver, tipo, Eles Vivem, eu posso ver Comando pra Matar, que não tem crítica social nenhuma. E vou achar os dois bons pra caralho. Gostei, mas o cara ficou indignado. Ah, então. E, porra, o resto do ano ele ficou indignado ainda, falando, porra, ainda não acredito que você não gostou daquele filme. Porra, meu parceiro.
Eu vou aproveitar até a fala do Zazá aí pra fazer alguns comentários, né? Primeiro que eu acho que você tá errado em falar que o Comando para Matar não tem crítica social, que óbvio que tem, que aquele filme é maravilhoso ali, poderia discursar sobre ele durante 2 horas, né?
Subliminarmente.
Mais tempo do que o próprio filme, né, de exibição, poderia discursar facilmente. E segundo, cara, em relação a isso aí que você falou, realmente, assim, é incrível como o John Carpenter, ele é um diretor que ele consegue fazer umas tosquices, sabe, cara? Trash pra caramba, só que boa. Então, assim, você tem ali a crítica social, como você disse, ao mesmo tempo que é um filme divertido pra tu colocar, ver, sabe, se divertir.
Sim, tu pode, às vezes, ter um monte de gente que, porra, nem viu o filme, nem entendeu a história, tá cagando pra porra. Exato. Da crítica, porque, exatamente, vamos falar sinceramente aqui com o público, o filme é canhoteiro, entendeu? O filme vai te passar uma visão política mais de esquerda. Mas, porra, tem uns caras de direita aí que se o maluco tiver, porra, só o tic-tac, vai ver, caralho, esse filme é foda. Não vai nem se ligar que o filme, porra, tá criticando o capitalismo.
Galerinha, vou interromper vocês, que a gente tem que ler o feedback da galerinha antes, né?
É verdade.
Vai com o feedback da galerinha aí.
MagelaCast apresenta Feedback da Galerinha.
É isso aí, galerinha. Mais um feedback da galerinha aqui pra vocês no episódio de hoje, que é o Cinemagela. E a gente vai ler agora o feedback da semana passada, né? Que foi o Notícias da Semana. Quase que eu esqueço.
Eu já tinha esquecido, tava esperando tu falar aí.
Na verdade, são feedbacks de semanas passadas.
Tá.
Não precisa ser exatamente da semana passada.
De alguma semana, de algum programa.
De alguma semana.
Vamos descobrir aí.
Fala aí, galera. Eu vou ler o feedback aqui do Anderson Goulart. Ele fala assim: muito bom, Cassina E. Ele diz que, com certeza, com a presença agora da cachorra de Brumadinho, né? E ele até acrescenta o nome, Cristal é o nome da cachorra. O Miliante... O Meliante vai ser encurralado. E, de fato, né? A Cristal fez um ótimo trabalho em Brumadinho e deve resolver o treco agora. Mas ele faz uma observação... Então, calma aí. Eu vou chegar aí. Aí ele faz uma observação importante, né? Ele diz que se Lázaro fosse professor, a PM já teria encontrado e já teria baixado a porrada nele, né? Uma observação relevante. Só que é importante dizer que esse feedback, eu acho que foi o primeiro que a gente recebeu, né? Então ele veio logo depois que a gente lançou o episódio. Vieram várias outras notícias, né? Atualizando o caso Lázaro. E a última delas é um plot twist digna de filme.
Que ele é professor?
Não.
Ah, porra, achei que tava tudo ligado aí.
Não, é que ele foi contratado por um fazendeiro que queria que ele tocasse o terror na região pra baixar o preço dos imóveis e da terra pra esse fazendeiro, junto com outros fazendeiros, e aí supõe-se que há uma milícia no campo, né, que não surpreende ninguém, puder comprar esses imóveis a preço de banana, né? Então, tá sendo investigado agora a existência de uma milícia lá no, naquela região do interior lá, aquele campão lá, de grandes fazendeiros, né, que estão contratando pessoas pra tocar o terror e baixar o preço dos imóveis. Aí sim, né?
Mas aí agora eu fiquei até confuso aqui se é feedback da galerinha ou se é notícia da semana de novo.
Tá bom. toca aí.
Me dê imagens. Quem vai ler agora aí?
Pode ser eu aí, que meu feedback é enorme aqui. Eu vou matar alguém do coração agora. Os ouvintes não saberão por quê, né? Mas ele saberá. É um feedback aqui do Bruno, do Dudu Nobre, tá?
O saudoso, né, que não morreu.
É, exatamente, né? E aí ele mandou aqui... Que clipe é esse? KKKKK. Já vi filmes pornôs mais fracos. Se referindo ao clipe lá da MC Biana, é isso mesmo?
Não, mas... isso, vem putaria da MC Biana.
Que preto indicou, mas isso porque ele trabalha embarcado, né? Então, assim, ele fica embarcado e quando volta, ele baixa tudo pra escutar em sequência, ele só escutou agora. Esse clássico.
Mas aí me surpreende um cara que fica embarcado ver filme pornô ruim, né? Pelo amor de Deus. Tá com tempo pra escolher ali, meu parceiro. Lê a review. Se quiser, depois tu me manda o e-mail aí que eu te mando as indicações de atrizes, atores, filmes, produtoras, gêneros. Eu sou quase aqui o Rubens Evaldi, filho do X-Vídeo, rapaz.
Caralho, essa aí foi pica.
Literalmente. Então, tô aqui com o comentário do Elivelton, popularmente conhecido como Erivelto, ou simplesmente Velto, que ele falou: os caras estão com inglês em dia pra falar cook. É, rapaz, todo mundo aqui é versado no Fisk, vários anos estudando o glorioso inglês da Croácia. Mas eu tenho uma filosofia sobre o inglês, né? Nunca conheci alguém que falasse inglês que soubesse conseguir falar João, né? Que é o meu, pra quem não sabe, João é o meu nome de batismo. Então, meu parceiro, eu vou falar errado mesmo, eles que se fodam, meu parceiro. O dia que alguém acertar o João, eu falo inglês certo. Até lá, foda-se.
Justíssimo.
Os caras, Joao, caralho, meu parceiro. Só brasileiro que tem essa frescura. Os caras vêm aqui e falam português tudo errado. Aí você fala: não, você tá falando inglês errado. Tô, porque eu sou brasileiro, porra. Se eu falasse inglês certo, eu era americano. Era inglês. Síndrome do vira-lata do brasileiro.
Inimigo do fim tá aí que tá, né?
Sempre.
Baixou o espírito aí.
Mandar um recadinho pra galera que ouve a gente nos Estados Unidos. Nosso 9% do nosso público. Fuck you. Esse filme, essa cena é muito boa.
Muito boa.
Vou ler aqui o feedback do meu amigo Paulo Costa, lá de Brasília, que tá sempre mandando feedback pra gente aí. Feedback da semana. Falei meu nome. Ele falou que eu falei meu nome. É verdade. Eu tava esquecendo de falar meu nome. Ele me alertou. Todos os três famosos e eu, pô, o host. Quem é esse host aí? Ninguém sabe.
É o Sombra do Ratinho, sei lá, é onde Sombra.
Ó, quem Ratinho?
Idêntico.
Gostou, né? Gostou. Já falaram do Rock de Brasília e agora do Lázaro. Tá faltando um integrante brasiliense aí pra comentar em loco. Caraca, aí já tá querendo cavar uma vaidinha. É isso aí, é.
Eu tenho a impressão de que tu já leu esse feedback em algum momento, cara.
Não. Feedback é de agora, cara.
Ué, será que ele tá mandando repetido? Ele tá mandando repetido, hein?
Ah, não. Será que você é um viajante do tempo?
É o preto do futuro, né?
Qual a idade do Theo?
Theo tá com 6.
Aí, tá vendo? Ele tava com 4 até semana passada, tanto que é do futuro mesmo.
Mas será que o Theo é igual ao irmão dele que fazia aniversário todo mês?
Aí sim.
Era só ter um evento que o preto não queria ir, aniversário do meu irmão, não posso ir.
3. Comentário do Lázaro, serial killer que matou uns 3. Podem falar também de um outro serial killer que no Distrito Federal matou 500 mil em um ano.
Cara, eita, rapaz, a gente já gravou esse feedback, cara.
Caralho, não gravou, porra.
Certeza, cara.
Ah, vai a merda.
Foi semana passada, podcast, cara. Não gravou isso aí, cara.
Ah, na moral. Preto, quando eu te vi, eu te meti a porrada. Só o cara...
Ó, meu irmão. Tu sonhou com essa porra, cara. Caraca, tu sonhou com isso. Só pode. Tá sem sentido.
Como é que eu tô tendo premonição agora?
É, rapaz.
A gente viajou no tempo, eu premonizo. Foi foda. Eu premonizo.
Premonista.
Sua alma saiu do teu corpo e viu o futuro, rapaz. Que nem o do Doutor Estranho lá.
É, pô. Ele falou que gostou demais, mais uma vez, né? Que ele escuta a gente assiduamente. E ele apresentou um AgilaCast pra esposa. Agora
meu vai. Casal, né? Vai,
Tem uma cantadinha aqui também que mandaram aqui. Como é que é o nome?
Ah, tá, deu? Não lembro agora também.
Correio do Amor?
Correio do Amor.
Tem mais um Correio do Amor aqui que chegou pra gente aqui. Opa! Rapaz. O pessoal tá na dúvida querendo amar. O pessoal quer amar, graças a AgilaCast, né? É assim, ó. Carla, quando eu te vi, percebi que você é idêntica à minha segunda namorada. E olha que eu só tive uma. Assinado Steve Wonder.
Tá merda.
Ô louco, hein?
Isso faz uma reflexão, né? Um cego pode namorar várias vezes com a mesma mulher e ela falar que é outra mulher.
Ah, é, porque só tem esse sentido aí.
Ela é muda, né? Também, né? Ela é muda. É. Ela
tem gosto nenhum, a mulher. Sem
ela
cheiro.
Troca de corpo.
É, pode trocar de perfume, pode fazer uma vozinha diferente.
Faz plástica no corpo inteiro sempre, né?
Ah, meu parceiro. Não dá pra, porra, duvido tu, cego. Cadê um cego? Chama um cego aí pra gente entrevistar ele. Fazer o teste do tato. Bota a pessoa pra ele apalpar e depois bota a mesma pessoa.
E quem quiser amar ou quiser mamar...
Pode mandar
um Correio do Amor aí pra gente que a gente vai ler aqui pra vocês, hein?
Correio do Amor e Correio do Mamor.
É, do Mamou.
Rapaz, tá ficando cada vez mais 18. Inclusive, alguém comentou lá no Instagram do AgilaCast, falando que o... É. Foi Thaís, né? Que o podcast lá do lado B lá ficou mais 28, né? Nem mais 18, mais
28. Grande Thaís Metralha, um beijo, Thaís.
Qual é o último feedback aí, Pedro?
É do Gabriel Mendes, vulgo Vin Diesel.
Esse feedback é pra ser lido pelo Preto, voz de veludo. No feedback da galerinha. Eu queria dizer que... Aí, cara, eu contando aqui, tem mais de 6, 7, 8, mais 9 linhas aqui, eu não vou ler isso não. Fica pra outra vez. Valeu aí, Vin Diesel. Ah. Tô pra assistir teu filme aí, tá? Mas fica pra próxima.
A gente já falou isso antes, mas o pessoal não acredita, cara. No máximo, galera, 4 linhas.
4 linhas, assim, estourando, né?
2 palavras por linha e 4 linhas, sabe? No máximo.
Feedback bom é aquele muito bom, joinha. Pronto.
Gostei. Tá muito engraçado.
Continuem assim.
É isso aí, galerinha. Vamos voltar agora pro episódio Cinemagela. Eles vivem.
Abraço.
Falou.
Vai, pode continuar. Agora voltamos. Agora... feedback da galerinha. Vai que vai, vai que vai.
Não, mas então, calma aí. Agora eu vou explicitar minha indignação aqui.
Indignice.
A gente tinha combinado de que escolheria filmes ruins bons. Eu escolhi um ruim. JV escolheu um ruim bom. E tu escolheu um filme bom, cara. O filme é bom.
Ah, não, mas o filme é meio trash também.
Calma aí.
O filme tem limitações de orçamento e técnicas.
O filme, ele é datado, né? Você tem vários clichês ali dos filmes dos anos 80, né? Você tem o amigo preto, você tem a briga sem motivo no beco com o amigo preto.
Porra, e falando isso aí, ó.
O traíra.
É uma hora e meia de filme e 20 minutos de porradinha, 20 minutos, né, cara? De
porrada. Você tem tudo isso, né? Beleza, ok. Mas o filme é bom, cara. O filme não é ruim.
Sim. Mas então, olha só. O filme é bom, só que assim, ele é um filme bom que ninguém verá. Essa é a questão, entendeu? A pessoa só vê... Não, olha só. A pessoa só vê com indicação. Porque a pessoa vê trailer, vê foto, e é muito tosco, cara. É muito trash aquilo,
sabe? E o título também não ajuda, né? É. Tu vai ver o título, vou ver o filme aqui. Eles vivem, porra.
Em inglês é They Live.
E fica aí uma reclamação de não ter um subtítulo, né? Que tinha que ter. A gente sabe, todo bom filme aqui no Brasil tem um subtítulozinho ali maroto, esse aí não
tem. Lança aí, JV, lança aí.
Eles vivem o ataque do dragão.
É uma boa.
Bota dragão no título, é sucesso.
Eu não sei se precisaria de subtítulo. Agora, eu acho que a foto de pôster não podia ter o rosto dos elementos, né? Porque aquilo ali vai afastar qualquer pessoa. Pessoa que olhar aquela maquiagem maravilhosa ali, vai, pô, não vou ver essa merda não, que deve ser uma bosta isso daí.
É um pôster que tá o protagonista e o amigo negro dele de óculos escuros, só isso. Esse pôster, ele consegue ser pior do que o da maquiagem ruim, entendeu?
Então, mas ele me fode, porque com a primeira vez que eu vi esse filme, eu fui motivado pelo pôster do da carinha lá. Eu falei, caralho, que pica esse ET, esse bicho aí, vou ver essa merda.
É difícil comparar o nosso gosto, né, pra películas, porque a gente já tá lapidado no cenário, do que o gosto popular, né? O gosto popular...
Lapidado? Pô, tu falou daquele filme merda lá do...
nunca tinha visto Eles Vivem. Pior que o Motoqueiro Fantasma 2, aquele filme lá.
É, ele conseguiu, cara.
Eu coloco os óculos de novo e vejo isso aí, horrível, que coisa...
É melhor parar com isso. Sai daqui, senão eu chamo a polícia.
Chama a polícia? Vocês estão precisando de um cirurgião plástico brasileiro, né?
Qual é, Lulu? Lê pra gente a sinopse.
John Nada. O nome dele é John Nada mesmo, né?
Sim.
John Nada é um trabalhador braçal que sai do interior do Colorado e chega a Los Angeles e encontra um trabalho no edifício em construção. Encontra não, né? Ele caçou esse trabalho aí o dia inteiro. Durante uma inusitada operação repressiva, que foi bem inusitada mesmo, a polícia destrói um quarteirão inteiro de um bairro miserável que vive. Na confusão, Nada encontra óculos escuros aparentemente comuns, porém ao usá-los consegue enxergar horrendas criaturas alienígenas disfarçadas. Pô, tá dando spoiler já. Não, calma aí. É muita informação que tá dando, enfim.
Mas já vou dar uma informação aqui também.
Fala aí.
E acho que, se eu não me engano, em nenhum momento do filme se referem a ele a John Nada, né?
Exatamente.
Mas se você for procurar, ele se chama John Nada pra ser João Ninguém.
Porque John Ninguém, exato.
Nada em espanhol é nada. Aí botaram John Nada no final, tá só Nada nos créditos, não parece nem John. Uhum. O cara queria dizer ali o João Carpinteiro e o Rod Pai, porque ele era um João Ninguém, entendeu? Ele é uma pessoa comum, um Zé Ruela, como a gente diria aqui.
Mas, cara, aí esse filme aqui, ele tem no IMDb a avaliação de 7.3, cara. A avaliação dele tá excelente, é...
E tá 3 de 7.5, né?
Mas isso aí se enquadra naquele pessoal que o Zanardi falou, que a pessoa viu o filme, não entendeu nada do filme, só viu só os bichinhos escrotos e achou que era uma merda por causa disso.
E achou datado também, né?
Pode deixar datado. Ou o pessoal também viu o filme, entendeu a crítica social, não concorda e vai dar dislike por causa disso. Porque as pessoas não conseguem separar a arte da posição política delas.
Eu até sei que tem essa galera que não conseguiu entender o filme, né? A crítica do filme ali. Mas a crítica do filme, ela tá muito clara, cara. Pô, ele chega no assentamento ali do MTST, né? Que ele encontra o amigo dele lá. E aí, porra, ele tá dormindo na rua, cara. Ele dorme na rua.
A primeira cena é ele descendo lá a rua, procurando emprego. Aí a velhinha lá, que já devia estar aposentada, falando pra ele: não tem emprego pra você hoje.
Não é emprego não, é financiamento do banco.
Não, é emprego.
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 Emprego?
Tá vendo bem o filme.
Pô, então a legenda da Netflix tá bem fodida.
Pô, já tá aí. A legenda tem que ver dublado. Pô,
é dublado. Esse filme, caraca, é dublado. Caraca,
tá de sacanagem.
Eu... Mas por quê?
Porque, cara, anos 80 é só dublado, cara. Isso não existe, não.
Ainda mais de um tempo.
A parada daquele acampamento ali é uma crítica social à época também. Não sei se tem hoje ainda nos Estados Unidos, mas antigamente era muito comum você ter o trabalhador sem teto, entendeu? Que é o cara que tem um trabalho, mas do trabalho dele não dá dinheiro suficiente pra ele bancar uma residência.
Até hoje tem. Não é igual tá no filme, entendeu? No filme é ao ar livre mesmo.
É, entendeu? Porque você vê que ele e o Keith Davi ali, ó, os dois trabalham, mas eles não têm dinheiro pra bancar um quartinho, né? Eles têm que morar no acampamentozinho lá do sem teto.
Sim, e o cara ainda fala, não, vai dar seu João nada, né? Não tem nada de errado, vai dar certo, eu acredito no famoso sonho americano, então, isso, né?
Isso aí, mas uma crítica, as pessoas ficam deitadas no otimismo do sonho americano, tudo vai dar certo, eu acredito na América, é a terra da oportunidade.
Até porque ele foi lá pra cidade pra arrumar dinheiro pra família dele. Uhum. A família dele ainda tá vivendo em algum canto lá e ele manda dinheiro pra ele. Pra elas, né, no caso, né? Bom, supostamente, né?
E aí o Keith David já faz o oposto, ele já é o cara mais pessimista, falando, porra, vai dar certo nada, cara, os caras só deitam nas nossas costas aqui, porra, só nos exploram, é pra fazer bem o contraste.
Ele correu atrás do emprego o dia inteiro, né? Até que ele chegou nessa construção aí e falou, cara, eu quero trabalhar, e o cara, tá, trabalha lá. senta aí. Mas aí deu migué, né? Não, tem que ser do sindicato. Peraí, eu quero falar com esse sindicato aí, então. Aí, cara, não tem sindicato nenhum, não. Entra aí logo. Aí o cara já começou trabalhando lá. Aí o cara, tu não vai dormir aqui não, hein? Tu tem que arrumar um lugar pra dormir, hein? Aí já chegou o nosso amigo aí, o Keith David, que pelo nome ninguém lembra quem é, né? Mas se vier a cara, o cara... Ah, eu sei
é o famoso... quem é esse
cara aí.
E se ouvir a voz também, né?
É.
Porque também, né? O dublador dublou o Scar no Rei Leão em inglês, Lion King. Uhum.
Ele é o clássico famoso desconhecido.
Exatamente.
Todo mundo já viu em algum lugar, mas ninguém sabe quem é. Não sabe o nome.
É quase um Samuel L. Jackson, né, cara? Faltou um sucesso ali.
Faltou aquele cobre as abordas ali.
Separados por um motherfucker.
Que carisma ele tem, né, cara? Ele faz uma esposa no filme,
né? E ele já tá em um monte de filme, né? Participou de um monte de filme.
Ah, ele é foda.
Participou de Eclipse Mortal, Batalha de Riddick, Rei Leão.
Aí tem um monte de filme.
Sempre um papel bosta, mas tava lá. Já dublou jogo também.
Aí beleza, ele tá lá no assentamento comendo dois pratos de ervilha lá que ele pediu pra repetir. Aí tá vendo o pessoal se movimentando pra dentro de uma igreja. Antes ele tinha visto um padre, né? Um padre cego, né? Isso falando pra caralho lá. É. Isso, o pessoal aí é foda, vocês estão comendo.
É o fim do mundo.
TV também. A intervenção na TV, né, do militante lá.
O Paulo Freire, pô.
Inclusive...
Paulo Freire.
Foi, talvez, o primeiro filme, né, com a primeira referência do termo gado que a gente conhece hoje,
verdade,
né?
Verdade. Ele fala bem gado mesmo.
Falar que é o primeiro também é meio complicado, né, cara? Aqui no Brasil, o pessoal começou a usar isso mais recentemente, né? Mas é usado desde sempre.
E não parou.
É, exatamente, entendeu?
Aprendeu e só usa essa. Mas enfim, aí ele vê o cara, o Paulo Freire falando na TV, que ele faz uma interferência, né,
no sinal pirata.
É tipo Cruz, tá ligado? Que entrava.
É tipo TV Cruz. Aí ele identifica as falas, que é a mesma fala do padre que ele viu no início do filme, né? Ele vê uma igreja lá, o cara se movimentando na igreja, aí uma movimentação estranha. Não,
mas ele vê o padre cego perto da igreja de novo. Isso. Quando ele olha pra igreja, o carinha vai lá e bota o padre pra dentro da igreja, que o padre é cego, não tá achando a igreja.
Aí começa o dia seguinte, né? Ele já acorda perguntando pro cara lá, o dono do assentamento, né? E aí, cara? Movimentação estranha na igreja, né? Aí o cara, não, tava fazendo uma oração, não sei o que. Ele, às 4 da manhã? Aí eu fiquei pensando quando eu vi isso. Pô, acabou de chegar no assentamento, já tá todo Sherlock Holmes, já. Pô. É, caralho, chato pra caralho. Eu falei, cala a boca, cara. Come a tua comida aí, que a gente tá dando aí comida pra tu e para de encher o saco. Mas acabou que ele foi lá investigar, né? Ele foi lá dentro da igreja, né? Pra ver o que tinha lá dentro, que ele tava curioso. A igreja toda fodida.
Aí ele chega lá, ele vê que não...
Que é uma gravação.
Que não, né, não tem fiel, na verdade, é uma gravação. Aí ele acha a passagem...
Descobre uma passagem
secreta
ali.
Encontra o padre cego de novo.
Que ele fecha a passagem secreta com o maior cuidado, depois, mais tarde, ele vai abrir com um porradão.
Aí ele encontra o padre cego e sai da igreja. Falou, não, tem que sair com o padre. Não, vem aqui que eu vou te...
O padre cego dá um susto nele, né?
Vou te falar uma coisa. Ele, não, tem que ir ali rapidinho.
É, vou ali rapidinho e já volto.
Olha rapidinho, ó.
Aí ele vai e pega o binóculo do garoto lá, do nada, ele vê o binóculo aí. E fica o dia inteiro com o binóculo do garoto.
Dá um dinheirinho. Ele paga o maluco, não paga? Ele
não,
paga o maluco, né?
Não, não paga.
Mas desenrola.
Ele desenrola.
Ah, isso, só da casa enrolada, só e pega. É,
e ele fica vigiando da hora que ele saiu da igreja até de noite. Direto.
Aí tu vê, cara, como é uma pessoa ingrata, sabe? Chegou a um lugar, deram abrigo, pra ele deram comida, sabe? Ele tá aí, pô, né? Ele fofocando. Deu ervilha duas vezes pra ele.
É. Quer mais? Ele quer. O
cara é pedreiro, pô.
Maluco forte pra cacete também, né? Tem que comer bastante proteína mesmo. Aí passou o dia inteiro vigiando, aí daqui a pouco vem a polícia numa ação desproporcional, cara. Eu fiquei vendo aquilo, o que vai acontecer?
Mas eu te digo que aquela reação pode ser realista até hoje.
É, aquilo ali é realista pra cacete.
Não, pode, né?
O povo mora no Rio de Janeiro, não duvidaria que aquilo aconteceria.
Caraca, aí tá vendo o pessoal saindo com uma porrada de óculos em caixa, desesperado, saindo correndo dentro da igreja, né? E a polícia chegando e atravessando com um cego lá, com um padre cego. Vamos atravessar a rua. E a polícia chegando com os carros. E chega uma reta escravadeira, chega um helicóptero. É uma parada desproporcional. E ali só tem gente pobre, né, cara? O pessoal que tá ali pra dormir e mais nada, né?
Não, mas, então, mas aí também tem um ponto que talvez você não tenha pensado. Não sei se você pensou nisso ou não, né? Mas possivelmente a polícia ali não era a polícia, né? Já era já eles, sabe?
A gente percebe depois, né?
Só que, exatamente, depois. Como eles não estão com óculos ali pra enxergar isso ainda, né?
E a gente não conhece nada do óculos ainda, né? A gente não sabe o que é óculos é.
Sim, sim, exatamente.
Sim, mas se tu vê a polícia americana hoje em dia, é capaz de fazer isso mesmo, cara. E o bom de ser só ser pobre é que os pobres não reagem, cara. Pelo então, entendeu? Tem uma cena muito boa que o cara tá rebocando um carro com a reta escravadeira, tem uma mulher dentro do carro, que tá, ah, meu Deus, deixa eu sair.
O que aquela mulher tava fazendo, né, cara? Tá dormindo, cara?
Tá dormindo.
Não tem como, cara.
Mas assim, quem quer ver como que a polícia americana age, tem uma série muito boa do Steven Seagal, que ele é policial, sabe? É excelente, entendeu? É um reality show, né? É um reality show, né? Do Steven Seagal lá, que ele era policial.
É, xerife, né?
Xerife, né? Você é o Steven
Inclusive,
Seagal,
esse reality show foi cancelado porque ele invadiu a casa de um cara com um tanque de guerra.
Exatamente.
E matou o cachorro do cara ainda.
Aí.
Só o básico.
Atropelado.
Aquele processinho. Aí a polícia chega lá e acaba com o assentamento, né? Derruba tudo e quer ir atrás do pessoal que... Dá lá a igreja lá que tem uma seita secreta lá. A seita secreta foi foda.
É.
Tem uma seita lá.
Isso estanca porrada em todo mundo, né?
É tá sendo muito bom que tá passando pelo beco, tá a PM descendo a porrada no padre e no Paulo Freire. Ó, o Paulo Freire, não. Toma, só na boca do estômago.
Não, e ele passa correndo, ele vê o pessoal apanhando, ele bota a mão no bolsinho e fica... Eita, tô passando aqui na rua, como se nada estivesse acontecendo. E a polícia nem olha pra ele, né?
Eu tava mais estressado da porrada nos velhos lá, pô.
Não olha porque ele é um João Ninguém, pô.
Aí ele vê o garoto que emprestou pra ele o binóculo, né?
Uhum.
No chão acuado, chorando de cócoras. Ele pega o garoto pelo pescoço, entra dentro da casa. Ele se esconde na casa lá com o pessoal que tava lá no assentamento com ele, né? E vê tudo da janelinha.
É igual quando tem briga na rua, sabe? Que o pessoal fica só na janelinha ali, só de butuquinha.
É, né? Eu sou.
Só pra ver.
Parece minha rua aqui.
Então. Aí no dia seguinte ele vai lá na igreja pra pegar aquela caixa que ele viu no dia anterior lá, que ele fechou aquela porta cuidadosamente e abriu igual um ignorante, dando um pesadão na porta. Isso que ele queria fazer barulho. Aí, pô, pegou a caixa lá e cheio de óculos escuros. Ele não entendeu porra nenhuma.
Ficou até frustrado. Ficou tirando, pô, será que tem alguma coisa escondida?
Estão escondendo aqui. Acabou que ele guardou na lixeira lá e...
Pegou
um lugar pra guardar uma caixa de óculos também.
Mas pela lógica do filme, era pra ser óculos vermelho, né? Pra ele ver melhor.
Puta, caralho, que pariu.
tem que ter aquele momento pra entrar o Carlos Alberto, né? Tem que ter um... A deixa.
Mas continua aí ele, porra, achar a caixa de óculos, aí ele pega um, né?
Não, ele não pega um cai ele da caixa. Um cai da caixa, ele...
Não, ele pega um porque ele só quer olhar, ficar com óculos assim. Porque, afinal das contas, é um óculos escuro.
Maneirinho, Ray-Banzinho maneiro.
É. De graça, pô?
De graça, ainda aquela quantidade lá dá pra até vender.
Aí ele bota óculos escuros e pum, mind blowing.
Porra, aí o negócio fica. Aí vira outro filme, né?
Aí começa o filme.
Aí começa o filme mesmo, porque ele começa a ver as mensagens reais, né?
Ele começa a ver o mundo como ele é, porque o que a gente vive é uma ilusão criada.
Exatamente.
E aí tem, porra, a melhor cena, né? Aquela que a galera vai reclamar muito, que é quando ele olha pro dinheiro.
É verdade. Lá, ó. Esse é seu Deus.
Esse é seu Deus.
Ele tem as cenas muito boas, cara. Ele tem as cenas muito boas, essa parte aí. Só que ela é lenta porque o ritmo do filme é antigo, então tem que ter um pouco de paciência. Mas é boa,
Tá, mas pro ouvinte que ainda não viu, quando ele bota o óculos escuro, ele vê que, tipo, quase tudo, assim, é mensagens visuais que temos, né? Propaganda, outdoor, revista, é tudo mensagens subliminares que a gente vê ali, mas aquilo é uma ilusão que tem a... É tipo Jequiti. Quando você tá vendo lá o programa, né, que pintava o Jequiti, era ali, aí tu olha pro outdoor da Via Show, na verdade tá escrito ali, obedeça. E aquilo vai entrando na tua mente. Case se reproduza. Vai entrando na tua mente.
Isso.
Não questione, obedeça.
E aí, assim, um dos pontos que eu acho legal também, que isso aí é padrão nos filmes do John Carpenter, é que você não tem explicação, né, sabe, assim. É isso, é um óculos que ele coloca o óculos e ele começa a ver,
né,
tudo, sabe. Exatamente, né? Porque, assim, a trama, ela é tão bem conduzida que você não se importa com o porquê, entendeu? Tu só aceita e embarca nessa.
Ah, mas tem um motivo no filme, pô.
Sim, mas assim, não é aquela coisa assim... Não, óculos, tem uma ciência por trás.
Por que funciona? O que tem de diferente naquele óculos?
Não tem a ciência
naquela lente
ali. Ah, não, ok, mas tipo, tu aceita que eles desenvolveram os óculos na igrejinha.
Tinha lá os instrumentos. Sim, mas eu quero dizer que você não tem uma explicação detalhada do porquê que aquele óculos funciona daquela forma. Não,
se fosse Christopher Nolan, né? Como é que ia ser? Um filme de 4 horas...
Esse filme tem 1 hora e meia. Se fosse um filme do Nolan, ia ser 1 hora e meia só pra explicar o porquê do óculos funcionava.
Aí tem a ceninha do mercado também, que é muito boa.
Muito boa.
Ele começa a ver os ETzinhos lá, né?
Caralho, né, cara?
Aí ele tá no mercado, a velhinha bate nele, né? Porque sua cara está deformada.
Aí ele descobre também que tá todo mundo ligado, né? Que eles têm um relógio lá que eles se comunicam entre si.
É.
Né? Aí ele fica boladão, ele meteu o pé daqui, hein? Tá maluco. Aí ele vai pra ele, tá andando, daqui a pouco vem a polícia em cima dele. Polícia, parado! Seu arruaceiro do caralho, e não sei o quê. Aí ele vai e bota o óculos, ele vê que o policial também tá com aquela cara linda, né? Que é a cara derretida, com aquela dentadura do Fini na cara. Aí ele não pensa duas vezes, ele dá um tiro em cada um deles. Eu fiquei, caraca, matar policial nos Estados Unidos deve ser foda. Mas ele não pensou duas vezes, matou e foda-se.
Não, mas ele não tinha muita opção, que os caras falaram, você pode vir aqui com a gente, ou a gente pode te matar aqui mesmo.
O famoso, vamos ali conversar.
É, vamos ali conversar, que tipo, vão torturar ele, querer saber onde é que ele achou o óculos, né?
Mas ele não pensou duas vezes e mata o cara, aí pega a arma deles.
Aí ele viu a oportunidade, matou os caras e pega as armas deles. E
vai parar no banco.
Essa aí, aí
é a melhor cena.
Aí é que o Preto tá falando que o filme é bom pra caralho, mas ele tem essas paradas aí de...
Então, exato.
Ele chega lá igual o Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro lá, cheio de bagulho. Ele meio que toma um susto. Ih, caralho, isso é cheio de...
Mas aí tem um lance, cara.
E o armado.
Tipo, já no mercadinho, tu vê que ele perdeu a razão, entendeu?
Não, a razão de motivo.
Assim, ele perdeu a razão, a consciência ali, entendeu? Tipo, que porra é essa? Então, o que ele faz ali no banco é só um desdobramento, entendeu? Mas tu já sabe que ele tá completamente alterado ali.
Sim, mas a frase que ele solta é filme dos anos 80 puro, sabe? Assim, não é...
Ah, não, não, mas é frase, então...
Não tem como aquela frase entrar no roteiro de um bom filme que vai concorrer a um Oscar da vida, sabe?
Informação!
Ih, lá vem!
A frase não estava no roteiro, a frase foi desenvolvida pelo Rod Pipe porque ele era lutador de wrestling. Lutava o WWE. E aí ele tinha algumas liberdades, aí ele chegou lá... Eu vim aqui mascar chiclete e chutar os traseiros, mas o chiclete acabou.
Olha aí, perfeito.
Cara. Caralho, na moral.
Perfeito.
Cara, aí começa a metralhar todo mundo que é caveirinha lá.
Metralhar não, que ele tá com a 12 Gal, ele tá com a punheteira.
Verdade. Ele tá com a
E que
com
dá um toque assim muito melhor pra cena, né? Essa arma devia estar presente, todo filme que tem tiroteio você tinha que ter uma 12.
Exato.
E outra aí, coisa, ele tem uma excelente mira, né?
Falar agora, porque assim, ele consegue acertar pessoas que estão atrás de outras pessoas, sabe? Só pega nela só. E aí, cara, essa cena aí, a gente é pra pensar também um pouco da ponto de vista, né, dos humanos que estão ali, tá ligado? É que eles estão ali parados e estão vendo só um maluco entrando no banco e metendo um bala em um bando de gente que eles não sabem que são ET, que são nada, né?
E
só morrendo, sabe? E eles lá.
Aí ele sai e... vai pro estacionamento, né? Essa parte aí vai pro estacionamento já é pra...
É. Sim.
E vê a mulher de olhos azuis. Que aí eu já fiquei pensando, né? Cara, que já arrumaram um par romântico nessa porra. Porra, vai tomar no cu.
Depois veio o plot twist,
é,
né?
É.
Exato, exato.
Aí ele vê a mulher saindo do estacionamento com o carro, ele fala, ó, me tira daqui, por favor, porque eu estou sendo caçado pela polícia, só você pode me ajudar. E todo malucão lá com óculos escuros e tal, aí ela consegue levar ela pra casa dele, né? Ele pra casa dela, né, no caso. Uhum. Ele pra casa dela. Uhum. Aí aquela loucura dele que permeia o filme inteiro, que é, coloque o óculos! Enquanto é verdade. Aí a mulher que gota o óculos, que eu queio.
Pô, mas perdeu a cena muito boa, que ela tá chegando em casa, vira o vizinho, ô, Rony.
É, ela dá um sorrisinho mais amarelo.
Aí, ela, aí o cara vê ela tirando o cara do carro, e vira outro cara.
E foda-se, né? O problema é cada um dos seus problemas.
Deve ter pensado, esse cachorro aí lá, já levando o homem pra casa.
É um filme muito bem pensado, né? Porque você vê essa cena aí, e você já percebe o que vai acontecer. Fala, porra. Esses dois vizinhos aí vão ver o maluco lá, vão ligar pra polícia, né? Alguma coisa assim. Só que não. Aí só,
olha...
só aparece aí e pronto, sabe?
Pra fazer fofoquinha.
É. Olha lá, o cara que ela tá levando pra casa. Tudo com cheiro de lixo. Tá 3 dias fora de casa. Aí, caralho, aí tem uma cena que ele tá lá falando. Ela pode ir na cozinha, pega um negócio pra beber. Aí, no caso, ela pegou uma garrafa de gin lá, né? Ele tá de bobeira, deu uma garrafada nele. Caraca,
que o maluco vira um mortal.
É, que vira aquele, cara. Ele bateu, o vidro estrelhaçou. Parecia uma poeira de tão fino que era o vidro. E caiu a ribanceira.
É. Eu, vai lá, filhão.
É. Vou cair! Mas deu uma queda sinistra, que qualquer pessoa é pelo menos se quebrar, né?
Ele fica de boa, né, também.
De boa, ele só ficou sujo.
Porra, mas foi uma senhora porrada, que ele tava, sei lá, um meio metro da janela. Uhum. A mulher dá uma porrada, ele vira um mortal pra frente, quebra a janela e cai do morro.
Vai cair rolando o morro.
E cai rolando...
Ele só fica sujo, mas nada acontece com ele.
Porra, mas ele levanta todo torto, cara.
Aí tem a interpretação
do ator. Realmente.
É. Mas 2 minutos depois tá lá ele correndo já.
É, e brigando com o amigo dele. Cara, que cena foi essa da luta dele com o amigo dele, cara? Caraca, eu tava cansado então, cara, só de olhar essa porra.
Essa cena é muito longa, cara.
Informação é também, ó. Eu trouxe várias informações. Essa é a cena de briga mais longa da história do cinema.
Porra.
Contínua, né? Porque não é aquela briga. Às vezes tem uma briga que, porra, vai e volta, né? Tipo, Vingador, essas coisas. Ah, não, tá ficando muito longo. Vai, mostra outra coisa. Não, é, porra, uns 5 minutos, 8 minutos, os caras caindo na porrada.
Daí é na época que saiu, né? Ou até hoje em dia.
Até onde eu chequei ainda é.
Porque, não, porque tem aquela cena lá do Ong Bak, eu acho, é que rapta um elefante do maluco. Ele vai atrás, ele vai subindo a escada lutando, que tem uns 10 minutos de luta.
Mas esse filme não é oriental, não é asiático?
Uhum.
Ah, e o pessoal não conta, não.
Ah, tá. Entendi. Entendi.
Mas eu achei aquela cena da briga no beco super necessária.
Não, necessária ela é. Sim.
Cara... Eu não sei se vocês perceberam, mas tem as onomatopeias ali, são de Mortal Kombat.
Isso que tu viu legendado.
A melhor parte é quando ele pega o pedaço de pau, vai bater no cara, o cara desvia, ele quebra o vidro do carro do maluco. Ele, pô, amigo, desculpa.
O cara quebra a garrafa sem querer na mão dele, ele dá uma risadinha. O cara vai bater ele com a garrafa, ele quebra a garrafa na porta do carro e ele dá uma... Aí dá uma risadinha, tipo, isso, fudeu, ficou sem
agarrar. O que tá mentiroso naquela luta ali é quando o amigo negro dele derruba ele no chão e fica dando uma ajoelhada no saco dele. Porra, nenhum ser humano levanta depois daquilo. Uau. O maluco toma 3 joelhadas
de
cima,
né,
pra baixo no saco.
Essa é a parte mentirosa, né, da luta, né? O resto todo não é, né?
O resto todo não, só essa parte. O resto todo é plausível. É
plausível.
Mas tu for ver, cara, também, assim, essa simboliza algo que aconteceu recentemente no mundo, né? Que são discussões de WhatsApp, sabe? Porque assim,
exatamente.
É isso. São duas pessoas brigando o tempo todo, cada um é do ponto de vista.
E por um motivo idiota.
A realidade, a pessoa se recusando.
Coloque o óculos, entendeu? Não.
Aí tu quer mostrar a realidade, a pessoa... É, aí vai
cara, que chegaram no extremo.
Cara, mas essa briga aí tem a cara, porra, que alguém falou, não, esse filme vai ficar muito curto, a gente tem que botar alguma coisa aqui pra esticar ele. Bota 20 minutos de briga aí.
Até porque o ator principal, ele é lutador do WWE, né? Então, porra, e tem umas cenas ali que, meu Deus do céu, sobe na parede.
movimento,
sobe, né? Sobe na parede com o pescoço do cara no braço. Cai. Aí, caraca, mas não acaba, cara. Caraca, eu tava agoniado já. E o cara... Aí eu falava, ah, agora vai botar óculos. Aí não botava óculos. Aí o cara que tava com óculos tava caído no chão. Aí tem uma hora que ele vai... Como é que pisar no óculos dele, né? Fingir que vai pisar no óculos. Ele, não! Aí ele abaixa pra pegar o óculos e o cara dá um chute na cara dele. Ele, pau, cai no chão. Aí ele levanta e pega o cara. Aí, caraca, eu não aguentei mais, cara. Aí chegou no final da luta... Que já tava cansado já, e a gente também. O cara bota o óculos na cara dele finalmente, na cara do amigo dele. O John nada, bota o óculos na cara do amigo dele. E acaba...
Do Frank.
E acaba que eu achei que o cara tava tão desmaiado que eu achei que o cara não fosse ver nada, né? Ele fica de olho fechado com óculos na cara.
Porra, mas isso aí já era uma cena muito boa, que ele chegando no hotel, os dois com a cara gigante. É. Toda amarrotada, a gente quer o quarto.
Cada um com, porra, com um pão na bochecha, dentro da bochecha. O amigo dele vê um óculos, né, e vê a mesma coisa que ele tava vendo antes e fica, caraca, agora somos amigos de novo, né, vamos ver essa porra aí. Eles vão pro hotel, né. Aí depois eu me abstraí, o que que aconteceu depois disso aí?
Então, mas aí ele ficava indo na rua e um dia o cara lá, que era o líder do acampamento, que ele ficou questionando...
Ah, o Nixon...
Vê o negão, entendeu? Vê o negão voltando no mercado e vai ver que ele tá com óculos, vai falar com ele. Aí ele fala, não, a gente tem um grupo de resistência, nos encontra aqui, em tal lugar, à noite, não sejam vistos. E aí eu não sei como é que eles não foram vistos, que eles chegam no lugar lá de óculos escuros de noite com arma na mão. Assim, normal nos Estados Unidos, né? Tá andando de noite, tem dois malucos de óculos escuros armado.
Se a reunião fosse aqui no Rio também, por exemplo, ninguém ia perceber.
Verdade.
Aí eles chegam lá, tá na reunião, os caras falando, tipo, um monte de arma, o cara lá mostra o reloginho deles. Não, isso aqui, vocês já viram ele sumir? Eles usam esse relógio aqui, que faz ele sumir. Aí dá a lente de contato pra ele, vai falar pra ele, agora a gente não usa mais óculos escuros, a gente usa lente de contato. Que é uma ideia melhor, né?
Pouquinho mais discreto, né? Imagina, tu tá andando na rua, tu vê 70 pessoas com mesmos óculos.
Aí eles estão lá e ele encontra a mulherzinha de novo, né? Que a mulherzinha botou o óculos.
Cara, aí começa a palestra. Aí
ele encontra a mulherzinha.
É, ela falou, me desculpe, eu não sabia da verdade.
A mulher já veio toda se querendo, né?
Me desculpe, porque eu não sabia. Tá com a mulher, não
é isso? Isso, ele deixa...
Quando ele tinha deixa lá
óculos,
não, né?
Com o óculos da dor de cabeça.
Ele deixa lá, ele toma uma garrafada na cabeça. Aí deixou lá. Ele foi embora pela janela, mas deixou lá o óculos pra ela ver.
Não deu tempo quando ele tava caindo de pegar o óculos.
Aí eles assim, encontram lá, aquele coisa assim, bababá. Aí começa a operação policial lá de novo, né? Atrás dele de novo lá no esconderijo. Aí tu vê que o pessoal da resistência resiste quase nada, né? Porque eles não sabem. Caralho, eles não conseguem nem se esconder em lugar nenhum, cara. O cara que vai tacar a granada, ele demora meia hora pra tirar o pino.
Cara, tem uma cena de tiroteio no beco também, né? Essa aí que porra é demais, mano. Tem umas luzes meio vermelhas, uhum. É muito bom essa cena, cara.
Aí todo mundo que entra no beco toma um tiro. Mas quando nossos heróis entraram, nenhum tiro pegou neles.
Eles são ágeis, né?
É, são muito.
E aí, em algum momento, ele roubou o reloginho do cara lá, que não mostrou essa parte, né?
É, acho que caiu e deu um problema no reloginho. O reloginho começou a dar uma ziquezira lá e abriu um portal, né? Abriu um portal.
É. E aí eles entraram no portal. O portal fudido, não ia conseguir sair do beco. Uhum.
Aí eles caem lá no subsolo da UERJ, né? Bloco F, cai lá no bloco F. Cara, essa cena é muito engraçada. A cena que eles chegam lá, eles estão lá vendo como é que é e tal, eles dão numa, tipo, numa cerimônia, né?
Entram na rave.
Entram na rave 62, aí tá uma cerimônia de luxo lá, o pessoal de smoking, né? E eles disfarçando, eu fiquei, caralho, ninguém tá percebendo que eles estão aí
perdendo. Ninguém percebe que
todo mundo de smoking, todo mundo lá.
E o cara falando que eles tinham acabado a resistência. Não, nós acabamos com a resistência.
É, aí, yes, vamos ser promovidos ao time A. É isso aí.
E essa cena tá bem maneira porque eles estão olhando as pessoas. Né? Aí descobrem que no meio tem ETzinho lá, mas também tem humano.
É, exatamente.
Sim.
Da galera.
Exatamente. Aí tem os humanos lá que se aproveitam também das ofertas dos ETzinhos, né? Aí chega um cara lá, aquele cara que você tinha encontrado antes?
Sim, aquele cara é o que ficava vendo na TV no começo do filme, falando, sua cara verdade, me dá dor de cabeça, verdade, vou trocar.
Verdade, verdade.
Viu que ele já chega de... cheio das intimidades.
Eles lá tudo sujo. Eu não sei como é que ele não sentiu o cheiro do John nada, que tava 3 dias fora de casa, tinha entrado dentro do lixo. E chegou lá.
Não, mas ali, cara, ali ele fala pro John nada: ah, não, eu sabia que vocês viriam também, que não sei o quê. Não deu tempo de vocês se trocarem, né? Ele manda
aí
essa.
O John nada,
então a desculpa da roupa tá aí.
É verdade, não deu tempo,
Vou mostrar pra vocês a localidade. Vocês foram convertidos há pouco tempo, né?
Caraca, é muito engraçada essa cena, cara. É só pra, o negócio a andar. É só pra ajudar o negócio a andar.
É o típico clichê do vilão explicando todo o plano diabólico, né?
E faltava 15 minutos pra acabar o filme, né?
Então, mas aí é uma sutileza nessa cena, que vocês perceberam. Que ela deixa uma ambiguidade. Tipo, aquele cara, ele se converteu depois da invasão lá, que ele foi preso, ou ele é um cara infiltrado dentro da invasão lá
Foi depois, né? Ele tava muito bocó, né? Tava muito bocó. Não é possível que tenha sido antes, cara. Não,
é possível, cara. Sim.
Eu já pensei que ele era infiltrado ali já, cara.
Eu achei que ele não fosse infiltrado, não. Achei que ele...
Porque isso deixa ambíguo, porque, tipo, até quando tem a invasão, tem uma hora que dá um frame bem nele, né? Da luz assim, dos caras cercando ele.
Ah, então é isso.
E aí ele some.
Às vezes é isso, pô.
Pode ser.
Mas aí, tipo, fica meio ambíguo. Ele já era um convertido que tava ali, tipo, meio que fazendo um agente duplo, né? Infiltrado no acampamento, ou ele é um cara que foi pego no acampamento. Aí fala, você tem duas opções. Você se alia a gente ou você morre.
Mas então, eu já pensei o seguinte, cara. Eu acho que não seria isso aí, ele se aliar depois, porque também fica claro no filme que eles só querem como aliado ali a galera que vai trazer de algum modo algum benefício pra invasão, tá ligado?
Eu também acho.
Então tu tem a galera rica pra caramba, tem dono de jornal, tem isso tudo. Se ele só tivesse lá como, né, mais um sem teto lá morando naquele lugar, não tinha por que eles converterem ele ali, sabe?
E também, assim, as duas vezes que tiveram invasão tinha gente infiltrada, né?
Sim, na segunda foi a Holly e na primeira, a princípio, é ele, né?
Parece então que é isso aí mesmo.
E também fica ambíguo se converteram ela quando ela chamou a polícia ou se ela já sabia de tudo.
E não dá pra saber. O dela não dá pra saber se foi depois de encontrar ele ou antes.
Na verdade, tem 3 opções. Ela pode ter sido porque ela chamou a polícia quando ele tava com ela. Ela pode ter sido pega depois da invasão lá do quartelzinho general. Ou ela sempre soube.
Aí chega o amigo deles lá do assentamento, amigo entre aspas, né? Começa a apresentar tudo lá, que é onde faz o jornal e tal, que é o jornal que eles viam quando estavam no assentamento, né? É o jornal de TV normal, né? Que passa na TV.
Jornal Nacional dele lá.
Aí eu só queria entender também um pouco, cara, como é que funciona a geografia desse lugar. Porque eles vão pra um ponto que tu tem uma saída pro espaço. Que aí tu pensa o quê? Pô, eles estão fora do planeta, sei lá, né? Qualquer coisa assim, né? Que tem aquele hangarzinho ali, né? Que tu vê estrelas e tal. Aí depois entra numa porta, é um jornal, sabe? Entra num jornal aqui, tu fala, caraca.
Deve ser só um portal.
Pode ser só um portal.
Uma tela ali, sei lá, alguma
coisa. Pra quem tá vendo também entender, né? Aí o cara falou, vocês têm credencial aí? Temos. Blá, 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 blá. Toma, credencial.
Tá, outro diálogo maravilhoso, né?
Não, mas tem também, ó, mais uma informação. Eu trouxe várias informações, né, meu filme. Quando eles estão lá discutindo com que eles já se revelam, né, que eles não tinham se convertido porra nenhuma, que eles estão falando com o maluquinho lá, o maluquinho fala uma frase: ah, qual o problema? A gente se vende um pouquinho todo dia.
Verdade, ele fala isso aí.
Então, o John Carpinteiro botou essa frase porque foi uma frase que um dos executivos da Universal falou pra ele a primeira vez que ele mostrou o roteiro do filme.
O cara que eu viajei, cara. Ele falou, achei que fosse da igreja. Sem sacanagem.
Não, Universal Studios, Studio Universal. Aí ele mostrou lá o roteiro pros caras. Não, aqui tem os alienígenas estão vindo pra Terra, se aliando com os ricos pra dominarem o mundo. Cara, e qual é a ameaça disso? Todo mundo se vende mesmo? Na lata dele.
Mas ficou bom pra caramba essa cena aí. Eles justificando, né? Não, pô, todo mundo se vende um pouquinho, a gente tá sempre querendo melhorar um pouquinho, querendo usufruir um pouquinho também dessa riqueza, quer ficar todo mundo que
é... É a famosa lei de Gerson, né? Vocês conhecem a lei de Gerson, né?
Qual é a lei de Gerson?
Pode levar vantagem em tudo. Pô, você nunca viu esse vídeo, não?
Já, mas tem que explicar pros telespectadores, pros ouvintes.
Pra quem não sabe, Gerson canhotinha de ouro, jogador da década de 70, era famoso por fumar. E aí, depois que ele saiu do futebol, ele fez um comercial de cigarro, que na época podia. E aí, no final do comercial, ele falava, é o melhor cigarro pelo menor preço. Gosto de levar vantagem em tudo, não é mesmo? E desde então, virou a lei de Gerson, que é o gosto de levar vantagem em tudo.
Aí eles começam a metralhar lá e eles falam que eles querem chegar no terraço, né?
Eles querem chegar na antena porque eles descobrem que o sinal lá que cria a realidade alterada é transmitida pela antena que tá em cima do prédio da TV.
A realidade alterada que, no caso, é o que a gente vê, né? Que são os comerciais.
Isso.
A camuflagem
deles. A camuflagem deles e tudo mais. Aí ele chega lá e começa a cena que a mulher vai ligar. A mulher também é muito maluca, né? Todo mundo correndo, ela com o telefone na mão. Segurança ali. Segurança não. Segurança não.
Como? Você pode me falar como eu chego no terraço? É por ali. Tá, muito obrigado.
Mulher tranquilona, né? Ela, vira à direita ali, você vai ver o elevador, você vai subir à esquerda, você vai dar de cara com a antena. Aí, obrigado. Aí dá uma porradinha no bombo dela. Muito obrigado pelas informações.
Aí sai correndo do nada, encontra a mulher de novo.
Aí a mulher, vamos lá, não sei o que, sei lá. Aí a mulher pega o amigo dele.
Mata.
Dá um tiro na cabeça.
Comprovando, mais uma vez, que é um filme clássico dos 80 que o amigo negro tem que morrer.
Exatamente. Sempre. Aparece, surge do nada, né? Pra ajudar o cara. Aí na hora que o cara precisa só terminar o filme, pronto, mata ele no final. É um maior vacilo. Que é um personagem bom pra cacete também. Aí chega no terraço, vê a antena e fica lá apontando a arma pra antena. Aí fala, qual o nome da mulher mesmo?
Holly.
Tá tudo bem com o Frank?
Holly.
Aí ela, tudo. Aí olha pra trás, só tá ela lá apontando a arma pra ele. Solte a arma.
Cadê o Frank?
Solte a arma. Você nunca vai conseguir vencê-los. E não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, pô, o cara sabe que vai morrer, né? Podia dar um tiro na antena logo. Mas não, né? Tem que dar aquele drama no final. Ele foi e soltou a arma. Caraca.
Cara,
Vai, fala aí.
Eu lembrei. Fala aí. Não, eu lembrei agora que você falou de Frank. Você lembra do biscoitinho Frank?
Caraca, é bom pipoca pra Frank. Caraca, que de polvilho.
É bom pra... Ainda existe isso, cara? É muito bom essa parada.
Sempre, ainda vende no trânsito aqui, ó. O trânsito vende polvilho extra, pipoquinha doce Frank e aquela pele de duas cores que já vem com ketchup. Ah,
essa é muito boa, cara.
É empregada do Sazon. Essa daqui é muito boa.
É aquela jantinha, excelente, né? Aquela jantinha do trem. Pô, esse do Frank de polvilho.
Então, mas
é
essa cena aí.
Fala aí.
Essa cena aí também tu não entendeu a captação, né? Porque você tá mostrando os vários lados das pessoas que se aliam. Tem o lado, o cara que se alia por interesse, que nem o maluquinho lá que tá mostrando pra eles. Uhum. E tem a mulher que meio é daquela tipo de pessoa. Eu não vou mudar o sistema, então eu vou entrar no jogo.
Aceitou.
Acontece isso muito quando você tá trabalhando e tem, porra, alguma coisa claramente errada. Você fala. Aí você fala, não vai mudar, a empresa não vai mudar mesmo. Eu vou continuar aqui e foda-se, entendeu? Aceitar.
Melhor que perder a empresa. Né? Melhor que perder emprego.
É. Tipo, a mulher sabe que tá errado, mas ela fala, tipo, os caras vão ganhar mesmo, é melhor tá no time que tá ganhando do que tá no time que tá perdendo.
Cara, e aí você tem um belíssimo final, né, depois disso aí, porque... Não, eu tô sendo sincero
mesmo. É mesmo? Porque, assim... Aquela arma que ele tira do... Não, que arma é aquela, cara?
Tô falando.
Não tinha aquela arma, nunca vi aquela arma no filme inteiro.
Tô falando o final do filme.
Ah, mesmo. Tá. Porque,
assim, o filme, ele não explica nada, assim como eu falei antes do óculos também, sabe? O filme acaba com aquela interrogação que você, como telespectador, tem que pensar o que vai acontecer.
É. O final é bom pra caramba. O final é bom pra caramba. Mas o final, antes do final, que é essa parte aí que ele larga a arma dele no chão.
Sim, sim.
E tira uma arminha de dentro da manga da camisa que ele tá vestido há 4 dias já, cara. De onde veio aquela arma, cara? Isso, cara, eu fiquei pensando, cara, ele pegou essa arma e eu não vi. Em algum lugar. Eu não vi. Mas do nada ele tinha uma arma pequenininha, tipo aquela do...
Ele deve ter pego na resistência lá, que eles chegaram, tinha uma mesa cheia de arma.
Pode ser. Pode ser, não reparei.
Tem que completar as lacunas com a sua imaginação.
É. Que caraca.
Aí ele tira a arma, mata a mulher.
Isso.
Destrói a antena.
E aí ele meio que morre, né? Também, né?
Mata. Ele é morto.
Sim. Aí começa o filtro.
Você tá pulando a parte excelente que ele tá. Ele é metralhado, ele cai no chão, aí ele olha pros caras no helicóptero e dá um dedo do meio.
Quase morrendo.
Tipo, fodam-se vocês, eu morri, mas eu venci.
O primeiro tiro que ele toma, parece que ele toma um beliscão na bunda, né? Que ele só faz uma cara de tipo, ai, tipo, caralho.
Mas tu sabe se não pegou na
onde entrou o tiro ali, né?
Vai, viu? Bateu ali no olhoto, ó.
É. Aí dá o tiro, destrói a antena, aí o filtro todo que tinha das propagandas, do pessoal que vivia camuflado, começou a sair também. Então tem uma cena, é claro, que tinha que ter um peitinho no final.
Anos 80, né, cara?
Anos 80. A checklist dos anos 80, tem um peitinho no filme, porra.
Na última cena, a mulher tá transando com um cara, ela tá transando com a TV ligada, né? Aí aparece notícia de vendo uns caras meio estranhos, com cara de esqueleto.
Caraca, velho.
Aí ela, caraca.
Esse peitinho é do nada.
Do nada.
Toma a peitiola aí, toma.
Mas, pela peitiola, peitiola arrumada, né? Porque...
Ela tá transando com um cara lá, aí ela olha pro cara e o cara tá lá com caveira também, uma cara de caveira. Aí o filme acaba.
Ah, cara, o que foi? O que aconteceu?
O que aconteceu? Uma cara de esquerda.
A mulher parou, né? A mulher tava lá dando aquela sentada violenta, quicando, nada para. Agora, o que foi?
Não, ela parou, ela continuou sentando, vendo o Jornal Nacional. Ela é estranho.
Aí pessoal
estranho, aí olhou pra baixo. Caraca, cara, tem as cenas que são muito engraçadas nesse filme. Por isso que ele não é o melhor da história.
É. Aqui, na minha mente, pra continuação do filme, pra mim ela continua, porque tá na chuva já tá se molhar, né? Já tá ali mesmo.
É, mas o filme é bom pra caraca, cara. Eu gostei muito desse filme. Muito mesmo.
É bom,
o filme é bom, cara. O filme é bom, cara.
O filme é bom, o filme é bom. A gente aqui do Magela Cast indica. Selo de aprovação, Magela Cast.
Já temos todos os spoilers do
gente...
time, né?
Ah, mas a gente...
Não, sim, sim.
Mas é bom.
Assim, a gente tá falando aqui, de repente, a pessoa tá escutando e pode achar que a gente tá falando zoando, né? Porque a gente citou muita cena, né? Mas não, cara. Mas assim, o filme de fato é bom. Veja o filme que ele é bom, sabe?
É bom.
Aí vocês vão ver que
mais de dois neurônios, você vai entender a crítica social, concordando ou não. Mas você vai entender, vai ver os elementos, assim. Mas, você, cara, vai ver que tem diferentes visões ali das pessoas.
É o que eu digo, assim. Não tem como a pessoa discordar desse filme, cara, sabe? Ela pode, de repente, concordar com os alienígenas e com o pessoal que se alia a elas, né? Mas, assim, discordar não tem como, cara.
Não, o filme é perfeito, cara. Nessa parte aí.
E uma última informação aqui que eu trouxe também, trouxe várias.
Isso,
o que motivou ele a fazer esse filme foi a política econômica do Reagan lá.
Ronald, é que Reagan, nessa época tava uma merda, popular, cara. Essa
época... Reaganomics, que era a política econômica dele, é consuma. Vai lá. Isso. Tem que movimentar a economia, consuma.
Mas tinha. Tu vê também que a rua é cheia de lixo, tinha um problema lá de lixo lá, de coleta de lixo nos Estados Unidos.
Greve do vigari, né?
Teve a greve lá e ficou. Acumulava lixo por dias. Tem um monte de problema essa época aí, anos 80, Estados Unidos.
Será que é por conta desse lance aí dos garis e tal que o John Nada tem a excelente ideia de escolher a caixa de óculos no... Esconder, desculpa, a caixa de óculos na lixeira da rua?
Provavelmente.
Pode ser.
Que ele imaginou que ele não seria trabalhar. Recolhido mesmo,
os cara, né? Os caras botam o lixo ali, vamos ali rapidinho. Tem um monte de coisa pra fazer? Não, daqui a pouco a gente faz.
Mas é, deve ter sido por causa disso aí mesmo, cara. Ele sabe que não ia recolher o lixo e escondeu no lixo.
É porque a gente não mora nos Estados Unidos, não mora nos Estados Unidos da época do filme, né? Porque deve ter várias críticas que são da época, né?
Uhum.
Mais contextualizado assim na época, tipo, isso aqui é bem, a pessoa tá vendo, porra, isso é bem comum mesmo.
Mas é isso aí, é bom a gente também não falar muitas verdades aqui, não, que a gente tá sendo vigiado também, né? Então, a gente tá sendo vigiado por os alienígenas, cara.
Ah, não, verdade.
É o mesmo, outro dia eu tava vendo um filme pornô de travesti, aí eu entrei no Instagram, tava lá, Tegatas Brasil começou a seguir você. Falei, que porra é essa? Nem o X-Vídeo mais.
Nem na aba anônima,
tá salvando nossos dados. Nem na aba anônima tu consegue mais esconder o que você tá procurando na internet.
E esse foi o Cinemagela Eles Vivem. Filme que a gente indica aqui, ó. Pode ver que ele é excelente mesmo. Ele só não tá assim no hall dos melhores filmes da história porque ele. Ele pesa muito pro outro lado também, né? Em algumas partes. Mas no geral ele é um filme muito bom mesmo. Uma excelente indicação do Zaza. Vamos agora pra palavrinha final deles: Os Inimigos do Fim. E começar por ele: Zaza. Palavrinha final de hoje.
Bom, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, reiterando para ver o filme e para pegar as mensagens subliminares do filme para você diminuir o egoísmo, o consumismo, o... Só isso mesmo. As outras coisas que você vê no filme. Senão eu vou dar o spoiler de tudo que tem no filme.
Como se fosse, tivesse dado.
O gadismo, todas essas coisas. E se a pessoa conformada falar, eu não vou mudar o mundo mesmo, então eu vou aceitar, eu vou entrar no jogo.
É isso aí, é isso aí. Isso é...
Que é o que acontece muito.
É a grande mensagem.
É por isso que tem, porra, programador aí ganhando 2 contos, porra, tendo 7 anos de experiência, sabe, 10 linguagens, inglês fluente, salário 2.000, cara, vou pegar, não tô trabalhando mesmo.
Melhor ganhar isso aí do que ganhar nada.
Aí fode a classe.
Exatamente.
Professor também, vamos aceitar esse emprego aqui, R$12 a hora a aula.
Isso acontece pra cacete.
Não tô ganhando nada, 12 é maior que nada. Aí, Tamparinho, você tá fudendo a vida de todo mundo, meu querido. Você tá botando o padrão embaixo.
Esse é o Zazar consciente, hein? Gostei, gostei.
Vamos lançar a campanha aqui. Hora aula mínima R$50, vai ser o piso.
Ah, tá bom. Pra mim tá bom. Vamos agora?
Fica aí meu protesto.
Vamos agora pra palavrinha final dele, o rei dos escritores, o real rei dos escritores, JV. Fala aí, JV.
Então é isso aí, minha gente. Vejam esse belíssimo filme, né? Alguns pontos que eu tenho aqui pra falar desse filme pra finalizar é que o filme passa uma mensagem anticonsumismo, né? Então eu acho que é até algo bom pro pessoal pensar um pouco. Mas apesar disso, a gente tá pensando em fazer caneco e canilhas do Majora Cast. Se tu estiver interessado, manda mensagem pra gente, a gente vai ver como é que tá aí, né? Pra saber se dá pra agilizar essa parada ou não.
É, isso aí. Quem tá? Quer caneca, manda mensagem.
Exatamente. Vamos ver como é que tá isso aí.
O negócio tem que conhecer um dos ETs lá, pô, pra motivar a gente.
É, isso aí.
E funcionar.
Além disso, cara, eu vou indicar aqui que a galera veja outros filmes também do John Carpenter, né, porque ele é um excelente diretor. Ele tem sempre essa pegada de... Ele mistura o cinema tosco, trash dos anos 80 com o cinema de qualidade e sai algo muito bom, sabe? Aí quem quiser alguma coisa assim com um pouco também de crítica social, tem o Fuga de Nova York, né, que fala um pouco sobre a criminalidade da época, uhum, e tudo mais, mas ele já é mais também pro lado dos anos 80, assim.
Bem mais,
né,
bem
É, bem mais, né? E tem o ápice dele, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Esse... Tá em, porra, em outro nível, cara, assim, outro nível,
esse,
né?
É outro nível mesmo.
Inclusive, um pequeno adendo aqui, que o primeiro concurso literário que eu ganhei foi num conto baseado nesse filme, Só que a diferença é que o pessoal entrava na pastelaria perto da UERJ, né? E aí esse conto tá de graça, eu vou disponibilizar lá pelo Instagram lá do Majora Cast. Então quem não segue, vá lá no Instagram pra tu ler um conto de qualidade, que foi vencedor de um concurso, olha que beleza.
Aí sim,
hein? Primeiro de muitos vencedores, né?
Na verdade, eu já venci uns 4, né? Mas tudo bem, vamos lá.
4 mil, né? 4 mil.
Só esse ano, venceu 4 só esse ano.
A diferença é que eu percebi com o tempo que, assim, não importa eu vencer, que divulgação não vem de qualquer modo. Mas tô vencendo aí. Tô vencendo.
Mas vencer é melhor que perder, né? É,
depende, né?
O livro do JV vai estar também no link aí na descrição da onde você estiver escutando aí, tá bom? É, vamos agora pra palavrinha final dele, o rei do funk. Voz de veludo.
Aí sim, rei dela.
Voz de veludo. Fala aí, pretinho.
É, eu gostaria de elogiar a escolha desse filme, siga a gente no Instagram. gostaria de falar que o filme, ele realmente tem uma excelente qualidade, siga a gente no Spotify. E para que vocês fiquem atentos aí ao... podcast número 20, né, porque é múltiplo de 5, vai ter a indicação do Lulu pro próximo Cinemagela. Escute o anúncio do âncora até o final. E é isso aí, galera. Boa noite aí. Deem feedback pra gente lá no @MagelaCast no Instagram ou no magelacast@gmail.com. E no Facebook também, MagelaCast.
Show de bola. Galerinha, muito obrigado aí pela audiência, né, de sempre. Mande seu feedback pra gente, que a gente sempre vai ler aqui, sempre que... Se for bom, né? Se for longo, a gente não vai ler, não. Boa semana pra vocês. Tamo junto. Valeu.
Beijo.
Caraca, inimigos do fim.
Porra, esse aí foi longo.
Minha garganta, eu tô com água aqui, acabei com a água toda já. Garrafa de água.